Queria convidar a Rafa para vir aqui à frente. Quem não conhece a Rafa, ela é esposa do nosso ministro, ministro Felipe, mãe da Sarinha, do Irã. A Sarinha está ali, sentadinha. Daqui a pouco, não sei onde está o Irã, hein? Cuidado que ele corre para cá. Ah, está ali, está no carrinho. E a Sara já tem nos abençoado no encontro de mulheres, né, nos entre amigas, e em outros momentos na igreja palestrando. A Rafa. A Rafa tem nos abençoado. E a Sara vai nos abençoar muito, em breve, né? E o Irã já abençoa ali, fica imitando baterista. O piá é da música, igual o pai dele, a mãe, a família cheia de dons. A Rafa tem nos abençoado muito. E eu tenho certeza que a Rafa vai nos abençoar ainda mais hoje à noite com a palavra. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos? Pai amado, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor sempre é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E sabemos, Pai, que nesse momento o Senhor vai usar a Tua filha para trazer a palavra do Senhor para nós. Abençoe a Rafa, Senhor. Usa a Tua filha para a Tua glória. Que nossos corações, Pai, estejam prontos para boa semente e isso frutifique para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Obrigada, pastor. Boa noite. É uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração com a igreja que eu pertenço. Muito obrigado por você ter chegado aqui hoje. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. Como o pastor bem me apresentou, eu sou a Rafa, tenho essa família linda, graças a Deus. E há 3 anos, desde que o Irã nasceu, eu vivo o privilégio e o desafio de ser uma dona de casa. Então hoje você vai ouvir uma dona de casa, o que uma dona de casa tem para compartilhar da parte de Jesus com você. E eu confesso que esse momento da minha vida me aproximou da personagem que nós vamos falar nessa noite. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos em uma série biográfica, falando sobre a vida de algumas pessoas. O nome dessa série é Retratos de Fé. Se você quiser, você pode acompanhar o esboço da mensagem pelo aplicativo IBB. E eu encorajo você a fazer aí as suas anotações, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração nessa noite. O momento da vida que eu vivo hoje me aproximou dessa personagem, porque essa personagem teve como propósito principal da sua vida ser mãe. Nós vamos falar nessa noite sobre Maria. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a Bíblia não traz muitas histórias sobre Maria. Toda vez que Maria é citada na Bíblia, é fazendo referência a Jesus. Uma coisa importante que nós precisamos dizer hoje é que a vida de Maria se dissolve na vida de Jesus. É impossível falar de Maria sem falar de Jesus. A primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é essa. É possível contar a história da sua vida sem falar de Jesus? Se hoje, até hoje, é possível, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Jesus quer fazer parte da história da sua vida. Sabe que nessa noite nós vamos pensar um pouco sobre o que existe de tão importante na vida de Maria que nos faz olhar e aprender com ela. Nós vamos começar lendo um texto que é muito conhecido por todos nós, porque é a primeira vez que o nome Maria aparece na Bíblia, apesar dela já ter sido citada pelos profetas, como Isaías, quando disse que uma virgem iria conceber um filho que se chamaria Emanuel. É Lucas 1, onde nós encontramos o relato do anjo que aparece até Maria. Nesse texto nós temos algumas informações sobre quem é Maria. Maria é uma jovem, na verdade praticamente uma adolescente. Uma garota simples, de uma região simples, prometida em casamento. E o anjo diz para essa garota: o Senhor está com você. A notícia é que ela ficaria grávida e daria à luz a um menino que se chamaria Jesus. E ele continua dizendo: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. No verso 38, nós encontramos a resposta que Maria dá ao anjo. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A primeira coisa que eu aprendo ao olhar para a vida de Maria é que Maria era humilde e obediente. Como eu disse, essa é a primeira vez que a pessoa, a personagem Maria está aparecendo na Bíblia. E mesmo não sabendo o que aconteceria no futuro, o que ela estava fazendo? Maria estava obedecendo. Se você lê o texto na íntegra, e eu encorajo você a fazer isso na sua casa, o anjo ele dá poucas informações para Maria. Aqui não existe nenhuma segurança ou garantia de que vai ficar tudo bem. Mas Maria creu e ela obedeceu, mesmo sem saber o que seria do futuro. Maria era humilde e essa humildade resultou em obediência. Ser humilde e obediente. Isso é sobre admitir: eu não sei todas as respostas, mas o meu Deus, ele sabe de todas as coisas e ele pode todas as coisas. Sabe que essa humildade e essa disposição de Maria em obedecer e servir, essas características apontam para uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Em Filipenses 2:7 diz: ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Humildade e obediência não são características só para a vida de Maria. Nesse texto de Filipenses 2, nós somos convocados a termos a mesma atitude de Cristo Jesus. Sabe que por causa dessa atitude, Maria cumpriu o propósito da sua existência. Eu posso dizer e anunciar como uma boa nova que Jesus, por causa da humildade e obediência, cumpriu o propósito da sua vida aqui na terra. E por isso nós estamos aqui hoje, e por isso nós temos vida eterna. O caminho que Maria e Jesus percorreram foi o caminho da humildade e da obediência. Eu tenho mais uma pergunta para você nessa noite. Você quer cumprir o propósito da sua vida para esse tempo que Deus determinou para você aqui na terra? A segunda coisa que eu aprendo com Maria é que Maria entendeu. Existe uma outra história que provavelmente você conheça, porque ela é muito famosa por ser identificada como o primeiro milagre de Jesus. Ela está lá em João 2, e eu vou ler do verso 3 ao verso 5. Jesus estava em um casamento, e a Bíblia diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Essa história é o único relato de uma interferência de Maria em relação ao ministério de Jesus. Provavelmente depois disso, Maria entendeu que ela não precisava fazer nada além de obedecer. Desde o início, na verdade, ela entendeu, porque quando o anjo apareceu, o anjo não tinha muitas coisas para dizer sobre Maria. A maior parte daquilo que o anjo disse foi sobre Jesus e quem era Jesus e o propósito de Jesus. Nesse episódio, o vinho de um casamento tinha acabado. E o vinho era de grande simbolismo cultural para aquela época. Isso era realmente um problema. Maria não tinha a resposta do que precisava ser feito. Mas Maria sabia quem tinha a resposta. Aquele ambiente de festa, o casamento, um problema que aparentemente não era extremo, de dificuldade extrema. Na verdade, era uma oportunidade de Jesus ser conhecido. Naquele dia, Jesus fez um milagre. Jesus fez um milagre ao transformar a água no melhor vinho. E por causa disso, as pessoas conheceram sobre o poder de Jesus. Maria entendeu nessa história que o que ela precisava fazer era apontar para Jesus. Sabe que quando nós entendemos que Jesus é o centro da história, o poder de Deus se manifesta e o nome de Jesus é glorificado. Maria, ela teve um posicionamento de colaboração com o que Deus queria fazer na história dele para a humanidade. E a vontade de Deus para a humanidade está expressa em Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao versículo 11, que diz assim: "Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." A vontade de Deus é que todo o joelho se dobre ao nome de Jesus. O que nós precisamos fazer é estar atentos às oportunidades que surgem ao longo do caminho. Deus não nos chamou para que nós demos às pessoas respostas para os seus problemas. A vontade de Deus é que nós levemos Jesus até as pessoas. Jesus é a resposta e Ele habita em nós. Você entende ou você já entendeu que essa vida aqui na Terra não é sobre você? Que você não é o centro da história da sua própria vida? Mas que, na verdade, Deus convida cada um de nós a fazermos parte da história dele para a humanidade? Você já entendeu isso? Maria entendeu. Os discípulos entenderam. As pessoas da igreja primitiva e tantos outros que vieram depois entenderam. Essas pessoas fizeram parte da história de Deus para a humanidade. E o testemunho, o compromisso dessas pessoas com Jesus, nos fez chegar até aqui hoje. Nós precisamos parar de pensar em algo mágico para descobrir a vontade de Deus. Nós precisamos parar de esperar por experiências mágicas para então entendermos o propósito da nossa existência. Porque tudo que nós precisamos saber para cumprir o propósito da nossa existência e para fazer a vontade de Deus está bem aqui. Deus já nos revelou através da sua palavra. Jesus está nos dizendo: eu já disse a vocês sobre a minha vontade. Agora apropriem-se dela, sigam, vivam e sejam meus testemunhos. Nós estamos falando de uma mulher simples, uma mãe. Maria não viveu a sua vida esperando que um anjo aparecesse. E é verdade, o anjo apareceu porque Deus tinha uma vontade individual para revelar a Maria. Mas nós precisamos viver a nossa vida e cumprir o chamado de Deus, onde Deus tem nos colocado hoje. Nós precisamos parar de esperar o anjo. Porque a vontade de Deus já está posta, já está revelada. E a vontade de Deus é essa, que nós vivamos uma vida que glorifique o seu nome. E essa não é uma vida grande aos olhos do mundo de ser vivida. Essa é uma vida simples. É a forma como você é pai, é a forma como você é mãe, é a forma como você se comporta e vive no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Sabe por que é tão difícil evangelizar? Porque nós precisamos viver uma vida coerente com aquilo que nós pregamos. Eu tenho certeza que Deus quer te usar em muitas coisas e em muitos ministérios. Mas eu tenho um testemunho pessoal, eu posso te dizer com convicção, de que conviver com pessoas durante a minha infância e a minha adolescência que amaram a Jesus e que tiveram e têm um compromisso verdadeiro com Ele, me fizeram desejar viver com Jesus também. Se existe um chamado de Deus para cada um de nós, esse chamado é para que nós tenhamos uma vida de obediência e de humildade. É um chamado para que cada um de nós entendamos que a vida não é sobre nós mesmos, mas sobre Jesus e o que Ele quer fazer na história da humanidade. Uma vida assim é uma vida que alcança o propósito da sua existência. A última coisa que eu quero compartilhar com você, que eu aprendo olhando para a vida de Maria, é que Maria foi alguém que permaneceu. Atos 1, o verso 4 e 5, e eu também vou ler o verso 14. Diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nesse texto, Jesus é levado aos céus. Aqui o ministério de Jesus na terra tinha chegado ao fim. Jesus tinha vivido, cumprido o seu propósito, ele morreu, ele ressuscitou, ele testemunhou, enviou os discípulos e agora ele tem uma última ordem: permaneçam. Sabe o que eu acho incrível? Que talvez Maria poderia se achar em um lugar de privilégio. Poxa, sou mãe, cumpri o meu papel, está acabado. Mas o texto diz que Maria permaneceu junto com os discípulos. E essa é a última vez que o nome de Maria aparece na Bíblia. Presta atenção. Na primeira vez, Maria estava obedecendo. Na última vez, o que Maria estava fazendo? Ela estava permanecendo em obediência. Isso significa, isso demonstra para nós que a obediência não era um episódio isolado da vida de Maria, mas era o estilo de vida de Maria. Sabe que Maria, ela acompanhou tudo de perto. Ela viu injustiças sendo cometidas. Ela viu sofrimento. Mas Maria também viu graça, verdade de Deus, milagre de Deus. Sabe que Maria não se deu por cansada ou por menos disposta do que aquele primeiro encontro com um anjo. Pelo contrário. E existe uma coisa importante do ponto anterior que eu quero falar para você nessa noite. Que só permanece diante dos desafios e dos sofrimentos, das adversidades da vida, quem entende que a história não é sobre si mesmo, mas a história é sobre Jesus e o reino de Deus na terra. Maria entendeu, Maria permaneceu. Em João 16, 33, um versículo muito conhecido de todos nós que diz assim: nesse mundo, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, as coisas não são sobre as nossas vitórias pessoais, sobre as nossas conquistas ou o nosso sucesso, mas sobre a vitória de Jesus sobre todas as coisas. Sabe por que nós podemos viver essa vida aqui na terra, desfrutando daquilo que Deus tem para nós? Porque Jesus é vencedor. Não é que nós estamos esperando para saber qual é o fim dessa história. O fim da história já está no livro de Daniel, já está em Apocalipse. Que sobre todas as coisas, Jesus é vencedor. E porque Ele é vencedor, nós somos vencedores. Apesar das nossas aflições, apesar dos nossos sofrimentos e das nossas angústias momentâneas, nós somos vencedores porque Jesus é vencedor sobre todas as coisas. O que Maria fez de mais importante ao longo da sua vida foi entender o chamado de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Sabe, ela foi mãe e como mãe, ela foi um referencial. E um referencial não só para Jesus, não para Jesus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Maria foi um referencial para os discípulos e para todas as gerações que vieram depois dela. E hoje nós podemos olhar para a vida dessa simples mulher e aprender com ela sobre como viver uma vida compatível com a vontade de Deus. Maria era alguém humilde e a humildade resultava em obediência. Maria foi alguém que entendeu que o centro da história, na verdade, é Jesus. E que ela podia ser uma cooperadora da história de Deus para a humanidade. E Maria permaneceu. Ela não só começou bem, mas ela viveu uma vida de obediência e de submissão. E obedeceu até o fim. Agora vamos olhar para Jesus, só para Jesus. Eu acho maravilhoso pensar que como motivo de toda a criação, como rei do universo, Jesus foi humilde e ele obedeceu ao Pai. Ele viveu a vida em obediência aqui na terra. Sabe que Jesus, ele entendeu o propósito da sua vinda. Ele entendeu o plano de salvação de Deus para a humanidade e qual era o seu papel nesse plano. E Jesus permaneceu. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, uma morte de cruz. Ele vive. E ele tem uma vida plena para cada um de nós. Como nós compartilhamos hoje, essa vida plena não é sobre as vitórias e os sucessos que nós acumulamos, mas é sobre entender a vontade de Deus e viver na vontade de Deus revelada através da sua palavra. Cumprindo o propósito da nossa existência. Eu peço que você feche os seus olhos. Curve a sua cabeça por um instante. Peça que o Espírito Santo sonde o seu coração. E mostre a você as decisões que você precisa tomar nesta noite, durante esses dias. Seria impossível falar de uma vida que reflete a vida de Jesus sem dar a oportunidade de que você decida por Jesus nessa noite. Lá no início eu fiz uma pergunta. Jesus faz parte da história da sua vida? Se você chegou aqui e você não tem certeza dessa resposta, essa é a noite para você dizer: Jesus, eu quero que você faça parte da história da minha vida. Jesus, eu quero que você seja a história da minha vida. Existe a frase de um pastor, amigo do meu pai, que diz assim: não venha visitar Jesus na igreja. Leve Jesus para sua casa e viva um relacionamento de amizade com Ele. É sobre isso. Se você quer decidir dizer a Jesus nessa noite que Ele pode ocupar o lugar que é dEle, de Salvador, de Senhor da sua vida, eu peço que você faça um sinal com a sua mão. Senhor Jesus, o Senhor sonda e conhece os corações. O Senhor conhece cada um de nós, as nossas histórias, os nossos pensamentos mais profundos. E agora eu oro pelos meus irmãos que hoje decidem pelo Senhor como Salvador das suas vidas, como Senhor das suas histórias. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor que tudo vê, o Senhor que tudo sabe, conhece, pode, completa a Tua obra na vida de cada um deles, na vida de cada um de nós. E agora é para você que entendeu que precisa alinhar a sua vida à vontade de Deus. Hoje o Espírito Santo te fez perceber que você tem vivido uma vida centrada em si mesmo, e Ele te convida a olhar para Jesus como centro da história da humanidade, da história da sua vida. Não existe vida mais segura do que essa, de confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que Deus está agindo por meio de todas as coisas nas nossas vidas. Se você hoje entende que você precisa alinhar o seu coração e a sua vida à vontade de Deus, eu peço que você levante a sua mão como um passo de fé, dizendo: Deus, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Amém. Jesus, junto com os meus irmãos nessa noite, eu quero declarar que a alegria da nossa vida é te conhecer e fazer o Senhor conhecido. Deus, nos ajuda em todas as nossas limitações, nas nossas dificuldades, a ter o nosso coração alinhado ao Seu coração. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós, Senhor, em obediência e humildade, em convicção e fé, em submissão ao Senhor, à Sua palavra. Nós queremos a vida que dá fruto. Nós queremos a vida que é referencial para as próximas gerações. Nós queremos a vida que é testemunha do Senhor na terra. Então, Jesus, nos ajude. Nos ajude nos lembrando e caminhando conosco.